1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Meio-dia e 55 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Solidariedade, empatia e amor ao próximo. Entre os dias 25 e 28 de maio, o 7º Batalhão de Bombeiros Militar realiza mais uma edição da campanha Ligados pelo Sangue, uma mobilização que incentiva a doação de sangue e homenageia o legado do soldado Paulo Vitor Lima Brito, lembrado pelos colegas pela dedicação à corporação e à vida.
Essa iniciativa, Guilherme, chega à terceira edição, envolvendo bombeiros militares, familiares, amigos e toda a comunidade, reforçando a importância de um gesto simples, mas capaz de salvar vidas. Durante a doação, os voluntários devem informar que a contribuição será destinada à campanha do 7º Batalhão de Bombeiros Militar.
Sobre como surgiu a ideia de transformar a história do soldado Paulo Vitor em uma campanha permanente de solidariedade e sobre a importância desse legado para o 7º Batalhão, vamos ouvir a soldado bombeiro Renata Kelly, uma das idealizadoras do projeto.
Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho, né, sobre a nossa campanha, que nasceu da grande corrente de solidariedade que foi formada em 2023. Quando colegas de farda, amigos e membros da comunidade se mobilizaram para doar sangue na tentativa de ajudar o soldado BM Paulo Vitor Lima Brito, que aos 38 anos, ele sofreu um grave acidente doméstico com grande perda sanguínea. Embora o nosso amigo não tenha resistido aos ferimentos, aquela mobilização demonstrou o poder da solidariedade e inspirou a criação da campanha Ligados pelo Sangue. Para nós, do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, o projeto representa uma forma de manter vivo o legado de dedicação, de coragem e de amor ao próximo deixado por Vitor Brito, Vitinho, como nós chamamos de forma carinhosa. Então, nós transformamos essa história de superação e de união em uma ação capaz de salvar vidas todos os anos.
E neste ano, a campanha traz a missão 65. A soldado Renata destaca a expectativa do batalhão para alcançar essa meta e explica como a população pode contribuir com a iniciativa.
Bem, a missão 65, ela surgiu de uma forma que nós encontramos, né, de homenagear um grande chamado que o soldado Vitor Brito carregava, que era de ser um bombeiro florestal. Ele fez parte do curso de prevenção e combate a incêndios florestais, e neste curso, ele carregou o número 65. Então, hoje, né, para nós, nós temos uma expectativa muito grande de alcançar ou até mesmo superar a meta de 65 doações durante esse período da campanha. Então, muito mais do que um número, né? A missão 65 simboliza a união de esforços em prol da vida e o fortalecimento da cultura da doação de sangue na nossa região. A população, ela pode contribuir comparecendo aos postos de coleta, atendendo aos requisitos, né, para a doação e informando que a doação será destinada à campanha do 7º Batalhão de Bombeiros Militar. Além disso, compartilhar a iniciativa, incentivar amigos e familiares a participarem, também é uma forma importante de ajudar.
Além de homenagear o soldado Paulo Vitor, a soldado também explica sobre a importância de campanhas como a Ligados pelo Sangue no trabalho de conscientização da sociedade.
Bem, campanhas como essa, né, a campanha Ligados pelo Sangue, aproximam a população de uma realidade muitas vezes pouco percebida, que é a necessidade constante de manter os estoques de sangue abastecidos. Elas mostram que a doação não é importante apenas em momentos de emergência, mas durante todo o ano, para atender pacientes em cirurgia, pacientes em tratamentos de saúde e situações de urgência. Ao associar a campanha a uma história real de solidariedade e mobilização, a mensagem ganha ainda mais força, sensibilizando as pessoas para a importância de se tornarem doadores regulares e ajudarem a salvar vidas de uma forma contínua.
A saudado Renata também explica como você pode fazer parte dessa campanha e fazer a sua doação.
Bem, para doar o sangue, a pessoa ela deve estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, apresentar um documento oficial com foto. Para aqueles menores de 18 anos, eles precisam estar acompanhados por um responsável legal. No dia da doação, é recomendado estar bem alimentado, evitar alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores à coleta, não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação, não fumar por pelo menos 2 horas e ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior. As doações podem ser realizadas nos 2 hemocentros que nós temos na nossa cidade, que é o Hemocentro Regional de Vitória da Conquista, ou EMOBA, ou o hemocentro localizado no Hospital São Vicente. Durante o período da campanha, é importante, né, mais uma vez falando, que é importante informar no momento do cadastro que a doação será destinada à campanha Ligados pelo Sangue do 7º Batalhão de Bombeiros Militar. Dessa forma, a contribuição será contabilizada para a meta da nossa campanha.
Tá aí, a gente acabou de ouvir a soldado Renata, que trouxe informações importantes sobre essa importantíssima campanha. Gente, você que ouviu, que acompanhou essa entrevista, e você pode fazer a sua doação, não deixe de comparecer ao Hemocentro até o dia 28, informar que a sua doação é para o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Vitória da Conquista, e você fazer parte dessa importante campanha, tá certo? Vamos mudar de assunto e falar um pouquinho sobre agora o INSS, olha só. O INSS registrou em março o maior número de concessões de benefícios da história em um único mês. Foram 890 mil benefícios liberados em abril, o número chegou a 743 mil. Os dados foram apresentados ontem durante uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. O tempo médio para a conclusão dos pedidos também caiu, olha só. Em abril, a espera ficou em 40 dias. Em fevereiro, eram 59 dias. Segundo o INSS, a fila de requerimentos teve redução de quase 9% em maio, em comparação com abril, segundo dados parciais. Hoje, 2 milhões e 300 mil pedidos aguardam análise. E parte dos processos depende do envio de documentos pelos segurados ou da realização de perícia médica. E a fila da perícia médica federal também ficou menor, de acordo com os dados divulgados. Olha só, em janeiro eram 1 milhão e 100 mil pedidos pendentes. Já em maio, o número parcial está em 615 mil, uma redução aí de 44%. O tempo médio entre o agendamento e a realização da perícia passou de 40 para 30 dias no país. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem a menor espera, que são 16 dias. Informações importantes que foram divulgadas aí pelo INSS durante uma reunião. Olha só, gente, 1h03, o nosso Fala Conquista agora chega ao fim nesta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. E a gente volta amanhã, né, Guilherme Barbosa, ao meio-dia, com mais informação para você. Uma ótima quarta-feira e um cheiro muito especial.
A gente volta amanhã, se o nosso bom Deus permitir, a partir do meio-dia. Olha, hoje o Na Roda com a Câmara começa de um jeito diferente. Isso porque a gente vai fazer a conclusão aqui e aí na volta do comercial você já volta ouvindo o Na Roda com a Câmara, tá certo? Amanhã a gente volta, se o nosso bom Deus permitir. Um grande abraço para você. Espero te encontrar novamente amanhã, ao meio-dia.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0h, sábado e domingo, às 18h, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Fala! Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app Mec Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da casa do povo. Nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
No ar, na roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, gente. Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando a gente na 90.3.
Seguinte, ler é também uma forma de pertencer. Através dos livros, a gente se reconhece, descobre novos olhares e fortalece identidades.
E quando a literatura valoriza as vozes, os sotaques e as experiências do Nordeste, ela também ajuda a romper estereótipos e dar visibilidade à produção cultural da região.
Nossa convidada de hoje tem uma trajetória profundamente ligada à educação, à literatura e à valorização da literatura nordestina.
Marla Moreira é criadora do Danado de Bom, um clube de leitura e rede de divulgação de autores nordestinos, que busca fortalecer a circulação das produções literárias da nossa região.
Além disso, ela também é autora dos livros Currículos, Formação e a Constituição da Professoralidade e Diário da Sua Vida, obra em que utiliza a metáfora da costura para falar sobre a existência humana como uma colcha de retalhos. Seja muito bem-vinda, Marla Moreira.
Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a Carol e a
Anuska.
Anuska, um prazer enorme estar aqui falando com vocês, falar desse projeto, falar de literatura, que é algo assim que eu sou apaixonada. E falar do Danado de Bom, que é esse projeto aí que a gente vem divulgando, trabalhando muito desde 2023. Às vezes eu me perco nas datas, mas creio que foi isso mesmo.
Marla, você conta que desde criança já brincava de escolinha e se via no universo da educação. Quando a leitura passou a ter um papel central aí na sua vida?
Do ponto de vista cronológico, eu não sei exatamente quando, mas o que eu ouço, principalmente da minha mãe, é que desde bebê eu já ficava folheando, né, alguma coisa, e o Bá, Bebi, meu avô naquele momento já profetizava que eu iria ser professora. Olha. E eu sou professora de formação, fiz o curso na época ainda do magistério, fiz a pedagogia, já lecionei, eu digo que eu tenho alegria de dizer que eu já lecionei da pré-escola ao ensino superior, tive esse privilégio de passar por todas essas séries, né, do ensino fundamental, ensino médio. E hoje eu não estou em sala de aula, mas acho que eu trago toda essa bagagem da pedagogia, do magistério, para o Danado de Bom.
Sim.
Marla, existe algum livro ou algum autor que te marcou na sua infância?
Eu já, recentemente, eu dei uma entrevista para a Rádio Web Suassuna, acho que foi semana passada, a gente falava justamente sobre isso. Eu não venho de um universo de leitores. Eu venho de um lugar que, por algum tempo, eu não encontrava no mapa, que é o distrito de Catingal, no município de Manuel Vitorino. E lá eu vivia até os 10 anos de idade, apesar de ser jiquiense, nasci em Jiquié, mas eu vim de lá e um lugar que a gente não tinha esse acesso. Os únicos livros aos quais a gente tinha acesso eram os livros escolares, os livros didáticos. Mas eu tinha uma tia que ela era professora do Mobral, que era um movimento de alfabetização de adultos, e que vinham livros, né, do governo federal, e eu conseguia folhear esses livros que ficavam em um baú de madeira.
Olha.
E esse baú, hoje eu digo que sempre faço essa ressalva nas minhas entrevistas, que é o móvel mais bonito que eu tenho na minha casa, que eu restaurei, e está lá. E os livros que eu tive acesso na infância, então, assim, não eram de um autor específico. Eu lembro de um livro, que eu não sei nem o autor, era um romancezinho de uma história de uma jovem que se apaixonava pelo filho do fazendeiro. Eu não me lembro que era, né, até quando eu tinha 5 anos, 6 anos, mas como eu não tinha acesso a outros livros, eu lia várias vezes esse mesmo livro. Falando de infância, eu não tenho, assim, para te dizer, porque eu não tive acesso. Meu acesso foi mais depois dos 10 anos, quando eu vim morar aqui em Vitória da Conquista.
Ô Marla, queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi esse encontro da pedagogia com a literatura na sua vida.
O encontro, de fato, aconteceu no mestrado em educação. No mestrado em educação, eu tive a oportunidade de ler um livro que é A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. Eu sempre gostei de ler, sempre fui apaixonada pelos livros. Mas, assim, dessa forma tão intensa, foi no mestrado, quando eu li esse livro e eu faço uma tessitura do meu texto acadêmico com um texto poético. E de lá para cá, esse desejo, esse gosto cresceu, e foi justamente logo em seguida veio a pandemia, quando eu comecei a falar de livros na internet, e onde veio essa conexão aí que chegou ao Danado de Bom.
Sim.
Marla, em um país onde o hábito da leitura ainda é um desafio, como despertar o interesse pelos livros?
No Danado de Bom, eu consegui trazer isso, eu diria, de uma forma lúdica, porque eu acredito muito, enquanto pedagoga, enquanto educadora, que a gente deve levar o conhecimento, fugir desse estereótipo de que conhecer, de que ler é uma coisa ruim, de que é doloroso. Então, o que é que eu trouxe? Eu trouxe a cultura nordestina, a música nordestina, para embalar a leitura no Danado de Bom. Tanto é que o nome Danado de Bom é uma homenagem à música do Gonzaga, né, intitulada Danado de Bom. E o tempo todo a gente faz isso no nosso clube, nos nossos encontros, nos posts que a gente traz para o Instagram. Então, a gente entrelaça essa cultura que é tão rica, essa musicalidade tão rica que o Nordeste tem, com a literatura. E acho que isso tem atraído bastante as pessoas que acompanham a gente no Danado de Bom.
Marla, o Nordeste produz uma literatura que é muito potente, mas ainda existe um olhar centralizado no eixo sul-sudeste, você acredita?
Infelizmente. Infelizmente, há pouco eu estava dialogando, a gente tem um grupo no WhatsApp hoje com cerca de 200 escritores nordestinos. A ideia do Danado de Bom não é o autor que escreve sobre o Nordeste, é o autor nascido no Nordeste. E nesse movimento, a gente, né, de desbravamento, a gente descobre muita gente boa que escreve. Se a gente for buscar na literatura brasileira de uma forma geral, a gente tem grandes nomes no Nordeste, né? Grandes nomes da nossa literatura estão aqui no Nordeste. E a gente busca justamente de encontro esse ainda preconceito. A gente teve recentemente um autor, que é lá do Rio Grande do Norte. Ele é o primeiro autor potiguar a chegar como finalista do Jabuti. Ele chegou em 2025 agora com o livro Flor do Mandacaru. É um autor que pertence ao Danado de Bom. E na cerimônia de premiação do Jabuti, a gente ouvia coisas no chat do YouTube de preconceito mesmo, tipo assim, né, nordestino, para de falar sobre
meu
isso.
Deus.
Então, xenofobia.
Sim.
Uhum. Então, assim, o tempo todo, e não é só ali, recentemente eu ouço muitas entrevistas de pessoas que, né, a gente teve até um, acho que se não me engano é Roberto ou Rogério, que ele é o Cangaço na Literatura, ele tem um dos canais, né, mais vistos na internet, que é o Cangaço na Literatura, canais que falam sobre o cangaço, ele estava no Globo Repórter essa semana falando sobre isso também. Esse preconceito o tempo todo que ele recebe por falar, né? Por ser um estudioso do cangaço. Não que ele, as pessoas entendam que ele apoia o cangaço, Então, estou aberta para entender que é uma pessoa que estuda e, de certa forma, muita literatura nordestina envolvida.
Sim. O Clube de Leitura, ele acaba sendo também um espaço de encontro e identidade?
Sim, sim. A gente tem buscado, né, trazer tanto o leitor quanto o escritor. Então, eu digo que hoje a gente está se transformando num ecossistema em que um alimenta o outro. Né? O leitor alimenta o escritor, entre aspas, o escritor alimenta. E a gente, por exemplo, teve recentemente uma participante do nosso clube que já publicou 2 livros, né? Ela tem 70, não posso errar a idade dela de novo, ela me pega, ela tem 72 anos, é carioca, apaixonada por literatura e nordestina. A gente já leu no clube cerca de 40 a 50 livros nordestinos, sempre mesclando um clássico com um contemporâneo, que a ideia é viagem pelo Nordeste, pelas páginas da literatura. Então,
tranquilo.
Ela acabou de lançou em 2025 um livro na Bienal de Pernambuco e acabou de lançar um livro agora na Bienal da Bahia, com 72 anos de idade.
Gente.
E o depoimento dela, a gente acompanha, pode acompanhar nas redes sociais da gente, é fruto desse trabalho do Clube de Leitura, e isso me deixa muito feliz, né, orgulhosa, e outras pessoas também se encaminhando. Nós lançamos recentemente também uma antologia, onde a gente reuniu autores, não só nordestinos, mas autores de todo o Brasil, escrevendo sobre o Nordeste. E chamou essa antologia de Contos Danados de Bom. E lá a gente tem outras pessoas do clube que escreveram pela primeira vez o seu conto.
Marla, o que mais te emociona nesses encontros leitores e autores?
Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Então, assim, eu até brinco com as pessoas próximas da família, quando eu estou quando eu estou com os meus escritores, com um livro, eu esqueço do mundo, né? Então, a gente participa de muitos eventos, tanto online, muitas entrevistas também que a gente faz, quando a gente traz o autor, quando traz um livro e a gente consegue também trazer o autor do livro para falar, ou alguém próximo ao livro. Por exemplo, nós lemos Vidas Secas. Conseguimos trazer o neto do Graciliano para vir dialogar com a gente sobre o Graciliano e sobre a obra. Então, assim, eu digo que o Danado de Bom também é um empreendimento, né? Porque a gente investimento, sobretudo, de muito tempo e trabalho. Mas o que mais me emociona é estar com essas pessoas. Essa troca eu digo que é o meu doutorado, que eu faço todo dia, e foram muitos, desde o início, muitos momentos emocionantes. Fora isso, a gente já conseguiu ir para alguns eventos fora, né, do estado, bienais, feiras literárias, e é uma festa, literalmente. A gente esteve na Bienal da Bahia, agora em abril, e a gente se reuniu mesmo e dançou forró e comemorou. E é um espírito de família, de comunidade. E é isso que eu estou buscando, é fazer com que essa comunidade seja cada vez mais forte, não só nos laços, mas do ponto de vista político também, e para poder políticas, né, que vá de buscar esse encontro para o escritor,
sim,
no lugar que ele merece, sim, estar.
Marla, você acredita que a leitura, ela tem um papel de transformação social?
Com certeza. Eu digo que eu sou o maior exemplo de que a leitura transforma. Inclusive, nesse livro, nessa antologia, eu trago um conto falando que somos todos severinos, baseados no texto lá do João Cabral de Melo Neto, de que do retirante nordestino que sai em busca de melhores condições de vida, ou fugindo mesmo da fome, da miséria. E eu sou uma pessoa que, entre aspas, fugi daquele lugar que eu morava para buscar educação. Então, foi fora dali que eu tive a oportunidade de estudar e dar continuidade aos estudos e de ter esses encontros com o livro, com a literatura, que me levou aonde? Me levou ao lugar que eu estou hoje. Que lugar é esse? Lugar de conseguir ver pela janela, que é o que a leitura permite, né? que às vezes as pessoas sempre entendem que o lugar é um lugar do ponto de vista econômico e também, né, ele propicia isso, mas não é só sobre isso.
Sim.
É sobretudo conseguir fazer essa leitura de mundo que o Paulo Freire tanto coloca, e essa leitura é feita a partir das nossas vivências, desses contextos e, sobretudo, do livro.
Sim. Marla, em 2023, você lançou o livro Currículos, Formação e a Constituição da Professoralidade. Sim. A partir da sua dissertação de mestrado, né? Uhum. É, como é que foi transformar a pesquisa acadêmica em livro?
Para transformar, eu tive o apoio, né, da minha orientadora de mestrado, na época, da professora Esther Figueiredo, e também tive o apoio das edições UESB. A universidade, ela tem um edital específico para publicação de livros, para professores e funcionários da instituição. Então, participei, na época demorou um pouquinho, acho que uns 5 anos, para ser publicado, mas, assim, do ponto de vista acadêmico, eu tive o apoio da orientadora, e do ponto de vista, eu diria, porque eu não tive custos, né, financeiros com o livro, foi todo custeado pela universidade, e foi, assim, uma alegria muito grande, né, poder, aquela ideia de lançar o primeiro livro, inclusive, trouxe os dois para vocês de presente.
Ah,
depois,
coisa boa.
Depois você viu? Mas foi assim, uma realização mesmo, e é uma pesquisa bem interessante, como eu falei para vocês. Acaba que é um livro acadêmico, o outro é mais uma prosa poética mesmo, mas a moça tecelã que eu falei, da Marina Colasanti, ela está presente aqui nos dois livros.
Sim.
Marla, agora você inclusive lança, né, Diário da Sua Vida, que é uma obra muito mais literária e sensível. Como que surgiu esse livro?
Esse livro é aquela ideia de que a gente acha que nunca vai escrever um livro. Mas eu cheguei, foi justamente nesse contexto do Danado de Bom, com os meus escritores também, alguns dizendo, por que você não escreve? E você dizendo para você mesmo, não vou escrever, não sei escrever. É, e um dia eu olhei para as coisas que eu já havia escrito, coisas bem assim, cotidianas. Aquelas coisas que a gente escreve tentando responder os porquês da nossa vida, o porquê disso, o porquê daquilo, e olhei e falei, aqui dá um livro. É, então, assim, mas como trazer isso mais de uma forma, eu diria, poética, e não queria só da forma crua que estava lá. E aí me veio a ideia da coxa de retalhos, da vida como uma coxa de retalhos, e são 50 textos, em que cada texto eu comparo a um retalho, entendendo que as experiências que nós temos são retalhos, né, que a gente vai, e fui costurando isso, tendo como pano de fundo essa metáfora. O livro foi lançado também na Bienal da Bahia agora, a primeira tiragem, esse aqui é o penúltimo, eu vou dar pra você. E é isso, muito feliz, o pessoal tem dado feedback, né, mas eu diria assim, é sobre... Ele chama Diário da Sua Vida justamente por isso, porque quando eu olhei para essa coxa no final, eu percebi que esses retalhos não são só meus, são de todos nós, porque apesar de tão diferentes, né, enquanto seres humanos, nós somos também muito iguais.
Uhum.
Coisas que são, que eu sinto, que você sente, e que pessoas do outro lado do mundo também sentem. Então,
sim,
por isso que é da sua vida, não é da minha. Uhum.
E Marla, existe muito da Marla mulher e da Marla educadora nessa obra?
Eu diria que existe mais da Marla mulher, gente, pessoa humana. Acho que de educadora tem menos.
Sim.
Acho que é mais do eu, que às vezes tem pessoas que me veem muito forte, eu sou forte sim, mas também sou frágil.
Uhum.
É, e tem dias que a gente neura também, tem dias que a gente... Não sabe para que lado vai, tem dia que a gente se decepciona. Esse livro fala sobre decepção, sabe? Fala sobre